Ponto de encontro hoje falando sobre a relação empresas, colaboradores, né? De um lado o colaborador que tem diversos direitos, mas também deveres, e também a empresa, né? Que tem que tomar cuidados. A pergunta que eu fiz no bloco anterior aqui à nossa convidada é sobre a contratação do colaborador, né? Contratar um funcionário hoje exige mais cuidados? O que, que a empresa tem que observar para evitar problemas no futuro?
Isso, principalmente a questão contratual, né? O contrato de trabalho, ele é de extrema importância. Hoje eu vejo que os contratos de trabalho, eles são simples, básicos, genéricos, utiliza cláusula para toda e qualquer função e só muda a função ali para qual o trabalhador foi admitido. Porém, um contrato que te traga uma maior segurança, é importante que descreva quais as atividades são inerentes àquela função, de forma detalhada, de forma precisa, justamente para evitar uma discussão no futuro que o funcionário alegue um desvio de função ou acúmulo de função, porque não estava detalhado de forma expressa no contrato quais as atividades que ele precisava fazer na empresa. E aí depois vem uma alegação de que eu fui contratado para uma função X, mas eu tinha que fazer a função Y e Z.
E o colaborador fala mesmo, né? Isso eu não faço, eu não ganhei para isso, eu não estou contratado, não é a minha função.
Justamente. Então, assim, é dever, claro, da empresa organizar quanto a isso, né? O funcionário, claro, ele não pode fazer outras funções para qual não foi contratada, para não evitar essa discussão judicial. Porém, a empresa precisa cuidar no momento da admissão para não pegar aquele modelo básico, padrão, genérico que utiliza para toda e qualquer função, porque tem cláusulas essenciais que precisam estar no contrato, principalmente a descrição das funções, né, das atividades inerentes àquela função, para evitar uma discussão posteriormente.
Por exemplo, o motorista. Geralmente, o caminhoneiro, ele sabe que ele é motorista.
Isso.
Ele é o condutor, ele dirige o caminhão. Mas ele sabe que muitas vezes ele tem que colocar a lona, ele tem que amarrar a carga.
Tem que fazer outras atividades inerentes à função. Inclusive, o motorista, se é uma viagem próxima, ou às vezes caminhoneiro, né, que viaja para outros estados com transportes, ele tem inclusive uma legislação própria. Então, um contrato de trabalho desse, ele é diferente de todos os outros colaboradores.
Certo.
Inclusive, o próprio controle de jornada, que às vezes é feito até pelo próprio rastreamento do caminhão.
Certo.
Né? Então, tudo isso precisa ter cuidado, né, no momento da contratação. Né? Porque, dependendo da atividade, pode ter uma regulamentação específica que, se o contrato não se atém a isso, pode trazer consequências.
Tem chofer que não pega a mala, por exemplo. É uma coisa bem definida, né, com relação a funções, né?
É.
Registro em carteira, contrato e jornada ainda são pontos que geram muitas dúvidas?
Sim, trazem problemas, dúvidas e discussões, né? A questão do registro na carteira de trabalho. Qual é o problema? Iniciou o trabalhador dentro da empresa, o registro deve ser feito de imediato, porque a responsabilidade da empresa é registrar a carteira de trabalho. Por quê? Porque a gente vê que, às vezes, um funcionário, um empregado, saiu de um emprego anterior, está recebendo um seguro-desemprego ou algum benefício, e aí fala assim, olha, não registra minha carteira agora, porque eu estou recebendo o seguro-desemprego. Porque se eu for registrado agora, eu vou perder o meu seguro. Então, eu começo a trabalhar na informalidade, depois que acabar o meu seguro, vocês registram. E, às vezes, a empresa, de boa vontade, porque está precisando de um empregado ali para suprir a necessidade da demanda, acaba atendendo a essa solicitação. E qual é o problema depois? Quando essa relação não dá mais certo e a empresa precisa demitir, a gente vê rotineiramente na Justiça do Trabalho esses empregados entrando com ação trabalhista dizendo que a empresa é que não quis registrar. E aí pede um reconhecimento de vínculo desse período que não estava registrado. E, consequentemente, vai depender aí das provas, né, produzidas no processo, mas se ficar comprovado que trabalhou sem registro, embora tenha o empregado pedido, né, a empresa vai ser condenada a pagar de forma retroativa todos os recolhimentos, impostos, encargos que não foram recolhidos naquele período.
E se acontecer um acidente de trabalho no momento que você recebe um benefício anterior e não está com carteira assinada também, parece que pode dar uma dor de cabeça também.
É um grande, problema, né? Maior ainda, né? Porque a empresa vai ter que demonstrar que aquele funcionário talvez não era um empregado, era um prestador de serviço, não tinha vínculo com a empresa, isso vai gerar uma discussão. Aquele empregado estava recebendo um benefício, ele precisaria estar afastado, não podia estar trabalhando, porque estava em um tratamento médico. Vai caber até uma discussão, às vezes até uma comunicação ao INSS, né, por má fé, por recebimento de benefício de forma fraudulenta, trazendo consequências aí para ambas as partes.
Como é que funciona hoje a questão de horas extras e o banco de horas?
Isso, a questão de horas extras, banco de horas, elas precisam estar bem regulamentadas, né? Não basta dizer para o funcionário que ele pode compensar, né, a jornada de trabalho aí no caso de uma ausência ou de horas extras. As horas extras, consequentemente, elas precisam ou estar pagas de forma legal dentro da folha de pagamento, não fazer aquele pagamento por fora, que a gente sabe que muitas vezes acontece, mas que se não quiser ter um recolhimento, aí um encargo de contribuição, porque é uma verba salarial, ela precisa então ser compensada. E o banco de horas precisa existir, precisa estar documentado, ter um acordo individual ou coletivo do trabalho, para que tenha validade, né? Então, não é estruturar de qualquer jeito, porque aquele banco de horas, se não for feito da forma adequada, ele pode ser invalidado e a empresa ter essa condenação. Então, tudo precisa estar bem ajustado, né? Tudo bem regulamentado, bem estruturado, para que a empresa possa fazer essa compensação com o empregado e não ter problemas também.
O assunto de hoje é um assunto sensível, né? Geralmente mexe no bolso, e geralmente no bolso do empregador, do trabalhador, né? Então tem que observar com antecedência, estar atualizado às leis para não ter dores de cabeça. Escalas de trabalho e controle de ponto continuam sendo também temas sensíveis na empresa?
Sim, com certeza. A forma de controle, né, dessas jornadas, existem os trabalhadores internos que têm os controles de jornada ali, às vezes por meio eletrônico, só que também tem os trabalhadores externos, né, montadores, né, assistentes técnicos que acabam saindo da empresa, vendedores, né, externos, que aí fica a discussão, como que eu vou controlar esse registro de jornada dessas pessoas,
eu
né?
Tenho dois sobrinhos em Imbituba que trabalham com instalação de redes de telefonia.
Perfeito.
A empresa é de Florianópolis.
Certo.
E eles fazem o, eles
no
batem
celular.
O cartão no celular.
Isso,
né?
Então, mesmo.
Com o referenciamento, com o georreferenciamento.
Isso.
Né? É possível, né?
Sim. Tecnologia, hoje tecnologia, né? Está aí para a gente utilizar, né? Ao nosso favor, para a gente trazer. Existem aplicativos de celular com esses registros. E aí, claro, né? Vai depender também da boa fé, né? De quem utiliza o aplicativo,
exato,
né? As empresas fazerem um treinamento, né, para ensinar esses colaboradores, porque daí a gente também tem um outro porém. Tem empregados que não têm esse conhecimento, essa capacidade de, às vezes, manusear um aplicativo, né? Então, existe aí a necessidade de um treinamento. E também, legalmente falando, existem funções que é impossível, vamos dizer, de regularizar essa jornada. Por exemplo, um local de difícil acesso que não funciona a internet, como que vai fazer esse registro no aplicativo,
certo,
né? Então, tem esse cuidado. A CLT, ela permite, né, que quando há essa impossibilidade, né, de controle, que o controle não seja feito. Porém, é interessante e é obrigatório pela legislação que essa informação conste na carteira de trabalho do empregado e também no registro de empregado para que, de fato, o empregado tenha ciência dessa informação e regularmente, né, esteja aí de acordo com a exigência legal. Então, o controle aí é bem delicado nesse sentido, tem que ser avaliado, né, todo o contexto e, principalmente, disponibilizar. Hoje a gente vê que a empresa disponibiliza o aplicativo no celular do empregado, mas também já tem discussões judiciais nesse sentido que a empresa deveria ou pagar um aluguel, entre aspas, pelo uso do equipamento próprio, ou disponibilizar um celular para fazer isso. Então, é uma discussão bem relevante, a gente vê discussões judiciais nesse sentido, que a empresa precisa estar bem orientada, né? E aí, como você falou, né, Bicuda, a questão da jornada, né? Uhum. Que hoje nós estamos com bastante discussão da escala, né? 6x1. Uhum. Essa questão que está em votação, inclusive é um tema que a gente vai trazer e abordar ali na palestra, que, embora ainda não foi validado, não foi aprovado esse projeto, há uma certa preocupação, né? Porque a intenção dessa mudança da escala, né, que hoje é 6x1, para reduzir a carga horária, causa uma certa preocupação, porque o objetivo seria trazer qualidade de vida para o empregado. Uhum. Mas será que só reduzindo a carga horária traz uma qualidade de vida, dependendo da atividade da empresa ou da rotina da empresa? Uhum. Talvez não. Acredito que existem outros métodos, né, de trazer uma melhor entrega de qualidade de vida. Só que a preocupação aqui, e isso eu apoio essa preocupação dos empresários, que é o quê? Reduzir a carga horária de trabalho, que é o que prevê o projeto, mas mantendo o mesmo salário, ou seja, não há redução proporcional do salário com a jornada que aquele empregado vai participar. E aí a questão é, como fica a produtividade dessa redução? Como as empresas vão conseguir entregar o serviço que antes estavam acostumados num determinado prazo, que vai mudar completamente a questão produtiva, né? De entrega, de trazer consequências, né, financeiras positivas para a empresa, vai reduzir. Os encargos, né, permanecem o mesmo, porque o salário vai continuar o mesmo. Uhum. E aí, como que vai ficar essa situação? Vai ter que contratar mais pessoas ou demitir porque não conseguiu mais entregar uma produtividade que antes a empresa estava acostumada e, consequentemente, o faturamento da empresa diminuiu? Uhum. Será que vai manter os empregos que hoje estão em vigor com os contratos de trabalho ativo? É uma discussão, é uma preocupação. Porque na internet a gente vê as pessoas...
As demissões podem ser uma consequência disso?
Com certeza.
Já se
pode, já. Isso pode ser, sim, uma consequência dessa mudança, porque
manter o mesmo volume de produção com menos horas trabalhadas é uma coisa que...
É difícil. Talvez, né? Isso não vai trazer qualidade de vida para o funcionário. Pelo contrário, porque ele vai ter que trabalhar muito mais em menos tempo. Será que essa questão de estresse, de pressão psicológica, não tende a trazer um problema? Principalmente agora com a NR1, que tem que tomar cuidado, né? E aí, a questão que a gente vê as divulgações na internet seria reduzir a carga horária, que hoje é de 44 horas semanais, para 40 horas semanais. Só que quem for ler o projeto de lei não fala em 40 horas, mas sim 36. Então, olha o impacto na redução da jornada. Vai diminuir 8 horas na semana, só que mantendo o mesmo salário. E 8 horas praticamente é um dia, né? Então, a gente sabe do impacto que traz aí na redução.
Uhum. Falar um pouquinho de férias. É possível fracionar as férias? Parece que algumas empresas, ao invés de 30 dias, muitas vezes dão 15, depois mais 15, ou 3 vezes de 10, de acordo com a rotina de cada trabalhador e também com de acordo com o perfil de cada empresa, né? Ou dão 20 e negociam 10. É possível? O que dá para fazer hoje na prática?
Sim, hoje é difícil a gente ver algum período de férias que seja 30 dias completos numa única vez. Uhum. Né? Até porque, às vezes, o funcionário, o empregado, não quer tá se afastando disso, quer deixar esse período para outro momento, né? Uhum. Descansar em 2 períodos ou 3, porque é permitido o fracionamento, desde que o primeiro não seja inferior a 14 dias, né?
Certo.
E os outros podem, sim, ser fracionados. E a questão, né, das empresas, às vezes, concedem uma férias coletivas no final do ano, por um período, e depois aquele funcionário usufrui do período restante de férias em outro momento. Só que é importante até pontuar que essa questão de concessão de férias, o momento oportuno, quem decide é o empregador. Então, às vezes, eu já estou no meu direito de férias. A gente não pode, claro, deixar vencer o segundo momento de férias, que isso pode ensejar uma multa legal. Porém, a questão de definir o melhor momento para o empregado sair de férias, isso é responsabilidade do empregador. Então, é ele quem vai decidir o melhor momento para o funcionário se afastar. Então, a gente sempre fala que é melhor acordar, né? Ter essa combinação para não causar nenhum desconforto, né? Nenhum problema aí nessa questão organização, tanto da empresa, né? Nessa questão da ausência do empregado, quanto o empregado, que às vezes já está organizando uma férias em família, combinando com as férias da esposa para saírem juntos, né? Então, sempre é bom ter essa negociação. E claro, né, fazer o pagamento das férias correta, de forma antecipada, com um acréscimo de 1/3, né, que é a obrigação legal, mas é respeitar o período ali de concessão. Tá?
Peço que pergunte para a doutora, eu pago PJ, né, eu tenho trabalho de pintor, e na pintura se precisar fazer também essa questão de... Eu não entendi bem aqui a pergunta, peço que passe o valor... Não sei se é o valor que ele paga como PJ, não sei se é uma MEI ou se é uma empresa simples, porque pode ter colaboradores também.
Isso.
Né? Então não ficou bem clara aqui a pergunta. Né?
Vamos tentar talvez trazer abordagem sobre esse tema, que talvez eu acho que consiga esclarecer ali a dúvida do nosso ouvinte. Né?
Exato.
Hoje existe essa forma de contratação por PJ, né? Porém, a gente tem os requisitos legais para essa contratação, para não configurar uma fraude de um vínculo empregatício.
O que se questiona muito, né? São algumas possíveis perdas de direitos. Né?
Isso mesmo, porque ele, né, quem é prestador de serviço não vai ter 13º, férias, nem nada disso. Mas, em contrapartida, o prestador de serviço ele tem uma autonomia. É. Então, ele tem flexibilidade, questão de horários, que ele não cumpre, né, uma carga horária ali... fixa, né? Nem pode, porque senão isso pode gerar um vínculo, mas claro, atendendo a necessidade da empresa de acordo com aquela produtividade, com aquele serviço do prestador de serviço. E aí, consequentemente, há uma compensação. Às vezes o empregado realmente ele quer ser contratado, né? Não como empregado, mas como um prestador para ter autonomia e às vezes prestar serviço para mais de um local, para mais de uma empresa.
O que pode configurar um faturamento maior.
Com claro. Certeza. Então, assim, em contrapartida, ele não tem aquela obrigatoriedade de estar ali com a carga horária cumprindo, né? A carga horária exigida como empregado. Ele tem autonomia para prestar outros serviços, aumenta o faturamento e, consequentemente, não tem os descontos legais em sua folha de pagamento. Ele vai emitir a nota, né? E receber de acordo com aquela combinação. Mas é importante, claro, né? Ter um contrato bem estruturado desta prestação de serviço. E aí, essa questão do PJ, como teve muita discussão, houve um aumento bem significante dessa modalidade de contratação e discussões judiciais nesse sentido, o STF, então, decidiu suspender essas ações judiciais para trazer um entendimento definitivo. Por quê? Porque a gente, embora tenha discutido sobre o mesmo assunto em, às vezes, juízes, estados diferentes, várias do trabalho distintas, havia uma... divergência de entendimento, porque um juiz decidia de um jeito, o outro de outro, e aí o STF, então, decidiu suspender essas ações para trazer um entendimento definitivo sobre se essa forma de contratação é legal, se ela é lícita, ou seja, ela é lícita, desde que atenda os requisitos legais e seja de forma contratada da forma correta. Né? A questão de quem deve julgar essas ações vai ser da Justiça do Trabalho ou vai ser da Justiça Comum? Né? Porque é um contrato, uma relação comercial, uma relação civil, o prestador de serviço. Mas se discute se há vínculo ou não, quem deve julgar, a Justiça do Trabalho ou a Justiça Comum? Né? Então há essa discussão. E a quem deve, né, produzir a prova? Se vai ser do prestador ou da empresa contratante? A quem cabe esse ônus de comprovar? Então, assim, a gente tem pontos aí de discussões que hoje a gente não tem uma definição.
A corda vai arrebentar do lado mais fraco ou mais forte, né? Como a justiça vai entender? Quem é que tem mais capacidade de... monetizar ou pagar uma ação, né?
Justamente. Olha. E aí, o que acontece? Muitas têm relações que funcionam perfeitamente bem, tanto da parte da empresa quanto do prestador, há uma autonomia, há uma flexibilidade, e aquela relação ela está legal, ela está lícita, não há qualquer fraude naquele sentido. Porém, tem situações que aquele prestador de serviço aceitou ser contratado assim, para não ter descontos na folha de pagamento. E depois que a relação, né, contratual entre as partes não está mais legal, a empresa às vezes decide rescindir aquele contrato, aquela pessoa entra com uma ação trabalhista contra a empresa, dizendo que foi obrigado a ser contratado daquela forma. Mas lá no início ele aceitou ser contratado daquela forma, né? Inclusive foi disponibilizada uma flexibilidade para ele em razão disso. Só que aí depois, quando a relação já não está mais legal e rescinde o contrato, acaba vindo as ações judiciais para discutir. E aí qual é a discussão, qual é o pedido? Reconhecer o vínculo empregatício de todo aquele período e a empresa ter que pagar tudo de forma retroativa, com os recolhimentos, as verbas que deixou de pagar, como se empregado fosse. Né? Então, traz uma condenação aí bem significativa, né? Porque aquele trabalhador consegue cobrar de 5 anos para trás. E aí imagina, né, a consequência tributária de tudo isso, férias 13º que não foram pagas. Mas às vezes aquela relação estava em conformidade com a contratação do prestador de serviço, né? E aí é que vem o problema.
As relações de empresa e empregado nunca foram assim tão saudáveis, né? Tão amistosas, historicamente falando, né? Há ações trabalhistas por parte de empregados contra empresas que, se você avaliar os argumentos do que se reivindica, olha, dá alguns livros, viu, gente?
Isso.
Claro que direito é direito, né? Tanto empresarial quanto o trabalhador, né? Mas há algumas ações assim bem esdrúxulas que a gente ouve por aí, tá? Deixa eu perguntar aqui, doutora, da pandemia para cá, né, também se tentou se adaptar muitas formas de trabalhar, não é? Por exemplo, o home office, né? O trabalho híbrido, né? Continua exigindo também muita atenção jurídica, tanto de quem contrata quanto de quem é o colaborador?
Com certeza, né? Veio a pandemia que transformou essas relações de trabalho. Muitas empresas ainda acabam, né? Continuam mantendo, né? Tem empresas que mantiveram essa forma de trabalho. Só que é importante, né? Fazer a alteração do contrato de trabalho, que deixou de ser presencial e passou a ser home office.
Certo.
E, consequentemente, disponibilizar aos trabalhadores os materiais necessários para essa adequação em casa.
Certo.
Né? Então, se a empresa vai disponibilizar um notebook ou vai pagar uma contraprestação em forma, vamos dizer, de indenização para que utilize o computador, né, pessoal.
Certo.
A questão da cadeira, da própria cadeira de trabalho, a preocupação é a ergonomia, né, para evitar qualquer problema físico e trazer consequências jurídicas depois para a empresa. E também a forma de controle de jornada nesse sentido, né? Porque o empregado não vai estar lá na empresa batendo o cartão, fazendo o registro, às vezes, eletrônico da jornada, né? Então, às vezes, a empresa o quê? Disponibiliza um sistema de acesso nesses computadores para saber os períodos ali. E, claro, né? Assim como um trabalhador presencial, os trabalhadores de home office também precisam respeitar os intervalos, né? De trabalho, de horário, de jornada, normalmente.
Trabalhar em casa é bom, home office é bom, né? Mas eu não sei se serve para todos, depende de cada família, né?
É
o cachorro que late, é o filho que chama, é aquela fomezinha e você
acaba saindo ali.
Tem
um
aquela
minutinho.
Liberdade, aquela autonomia, né? De deixar o trabalho de lado, que também é legal, isso faz bem fisicamente, né? E a própria mente também agradece, né? Mas, sob demanda, eu acho que funciona, porque algumas empresas realmente contam com o colaborador atuando sob demanda na sua casa. Existe um planejamento de resultados também e funciona.
Sim,
né?
Funciona, porque a empresa acaba fazendo uma reunião periódica com aquele trabalhador, né, para entender como que são as entregas, o planejamento semanal daqueles serviços que ele está realizando, né? Então, há sim uma questão positiva, né? Muitos acabam sendo até mais produtivos em casa, né? Do que às vezes está na empresa com outros colaboradores, acabam atrapalhando, entrando na sala. Mas tem, como tu falou, né? A questão de trabalhar em casa, que tem criança, tem cachorro, tem vizinho. Acaba tendo uns momentos ali de dispersão, mas, né, muitas pessoas são mais produtivas. Então, vale acompanhar o resultado, né? Então, por mais que não esteja sob, vamos dizer, a supervisão de forma presencial, acompanhar o resultado das entregas é essencial. Né? O treinamento, as reuniões periódicas, trazer o planejamento semanal, quinzenal e mensal, né, das entregas. Então, isso é importante e vale super a pena também.
Vou fazer mais duas perguntas apenas, mas antes eu quero dizer que a Fabiana Cacciatore mandou um abraço para você, diz que aprende muito com os seus conteúdos no Instagram.
Que bom, obrigada, Fábio, por acompanhar.
Já tem fã-clube também? mais uma pergunta e depois uma próxima, para encerrar, que eu acho dois temas importantes. No caso do trabalho remoto, o que precisa estar documentado entre empresa e funcionário? Você já respondeu aqui, tem que estar previsto também no contrato,
de trabalho.
Adaptação em casa, né? Esse assunto também gera bastante comentários. Redes sociais de funcionários podem gerar conflitos trabalhistas dentro da empresa, por exemplo, né? Coisas que o funcionário defende, né? Vamos falar aqui, religião, política, né? Estamos em ano eleitoral e daqui a pouco é exatamente o inverso daquilo que a empresa pensa, daquilo que é filosofia da direção da empresa.
Sim,
né?
Isso é bem polêmico, né? Porque, claro, de um lado a gente tem a liberdade de expressão, certo, né? Que a gente não pode coibir.
Exato.
Do outro lado, a forma de se expressar, né? Porque, às vezes, tá postando, tá divulgando coisas que podem influenciar até a imagem pessoal daquele trabalhador, né? Que às vezes lida com clientes e acaba prejudicando o resultado da empresa. Certo. Então, isso tem que ter muito cuidado, né? A questão das publicações, a gente aproveitando o tema, né, de questão de rede social, a questão do uso do celular dentro da empresa, né? Isso também é um assunto polêmico que, se não for para a função que exerce, né? E a empresa, ela pode, de fato, proibir o uso do celular dentro da empresa. E também isso é importante estar bem regulamentado sobre essa proibição no contrato de trabalho e a empresa estruturar um regulamento interno com a sua devida aplicação, o devido treinamento para os funcionários empregados ali estarem cientes dessa situação, né? A gente, claro, né, não pode, como empregador, também influenciar nas decisões políticas, né, dos funcionários, ou aplicar alguma penalidade porque aquele empregado votou em outra pessoa. Então, isso tem que tomar cuidado para daqui a pouco não ensejar uma ação indenizatória em face da empresa, mas ter um mecanismo aí, um equilíbrio, que eu chamo, né, daquilo que você exige e daquilo que pode influenciar a relação de trabalho pela própria imagem do empregado. A gente sabe que tem empregados que atuam somente, no setor administrativo, mas tem vendedores, tem representantes comerciais da empresa, que às vezes isso pode impactar, né, dependendo do cliente que lida. A gente sabe que isso, infelizmente, traz aí um prejuízo.
Doutora Rafaela Bento, membro da Comissão Trabalhista da OAB.
Isso mesmo.
Isso mesmo, né? E semana que vem, quarta-feira, dia 29, a doutora vai estar às 19 horas lá na sede da Cooper Cocal.
Isso, às 19 horas, isso é na quarta-feira.
É na sede social.
Na sede social, lá na Linha Tigre.
Linha Tigre.
Isso mesmo. Nós vamos falar sobre os temas, as atualizações legais, que até, inclusive, aproveitando, vai ser um tema que a gente vai abordar, que é referente à atualização legal, que tivemos agora, início de abril, sobre a obrigação das empresas em divulgar e promover campanhas referente às vacinações de HPV, tratamento, né, de câncer do colo do útero, mama, próstata. Então, as empresas agora também são obrigadas a promover campanhas e conscientizações dos empregados. Então, assim, é uma legislação recente, as empresas precisam entender de que forma divulgar isso, né? Fazer, promover essas campanhas, inclusive até treinamento, se for possível. E em razão da ausência também para fazer exames para esses preventivos.
E que tem empresas questionando isso, doutora?
Já tem empresas questionando de que forma. Por quê? Porque a legislação, ela já permite um afastamento do trabalhador de até 3 dias durante um período de 12 meses para fazer o exame preventivo de câncer, que agora incluiu essa questão preventiva de HPV, câncer do colo do útero, câncer de mama e próstata. Então, veio essa atualização no início desse mês de abril, que as empresas também precisam entender, porque é recente, muitas pessoas ainda não sabem, mas já está em vigor, já está valendo. Então, a partir do momento que começarem as fiscalizações, as empresas vão ter que comprovar que estão fazendo essas divulgações
o
e essas conscientizações.
O governo está obrigando as empresas a fazer isso também, né?
Isso mesmo.
Tá transferindo uma certa responsabilidade
uma
também,
uma certa
né?
responsabilidade.
Claro que a intenção é boa de,
claro.
De informar cada vez mais pessoas através do núcleo empresarial, né?
Claro.
Mas o empregador, o empresário tem que fazer.
Tem
né?
que fazer, justamente. Então, o governo, a Secretaria da Saúde, vai continuar fazendo essas campanhas,
certo.
Só que agora vai ter que contar com o apoio do empregador, né? Então, essa responsabilidade também se estender ou as empresas.
Muito bom.
Né?
Para encerrar a última mesmo, essa palestra é dedicada somente a empresas de Cocal do Sul ou se estende também a empresas da nossa de toda a região?
Se estende a toda a comunidade, às empresas, né? Sendo de Cocal do Sul, da região,
é
de outros municípios, é gratuito.
É.
Basta, claro, fazer a inscrição para o controle da associação.
Uhum.
Eu vou deixar até aqui o WhatsApp da Associação Empresarial de Cocal do Sul, que
certo.
Você pode chamar no WhatsApp, eles mandam um link ali só para preencher com os dados, e é totalmente gratuito, que o WhatsApp é o 48 99626 3767, que repetindo, DDD 48 99626 3767, é o telefone WhatsApp da associação, você pode deixar o recado, se inscrever. Né? É importante essa participação da comunidade empresarial, dos trabalhadores também que gostariam de acompanhar, do comércio, os contadores, os empregados que acompanham essa gestão e essa rotina trabalhista dentro da empresa. Estão totalmente convidados, ouvintes, Bicudo, pessoal aqui da rádio, né? Com certeza fica um convite aí para todos para comparecer e acompanhar essa nossa apresentação, que é trazer informação, né, para todos.
Muito obrigado, bom trabalho.
Eu que agradeço. Obrigada a todos, obrigada, Bicudo. Um abraço para vocês.